Podcast Unesp.
Segundo informações da Coordenadoria de Defesa Social de Pernambuco, a tragédia que afetou a região do Grande Recife deixou 129 vítimas fatais que perderam a vida em deslizamentos de barreiras e enchentes causados pelas fortes chuvas que ocorreram no final do mês de maio. Além desse triste número de mortes, há 61.596 pessoas desalojadas e cerca de 9.630 desabrigadas no estado. Ao todo, 54 municípios foram atingidos pelas chuvas. Um novo balanço da Defesa Civil informou que o número de cidades que decretaram situação de emergência subiu de 34 para 37. O corpo da última vítima desaparecida foi encontrado em 3 de junho pelos bombeiros que atuaram durante todo esse período e agora encerraram suas buscas na região. Além das mortes, esses fortes temporais causaram inúmeros estragos, como deslizamentos de terras, alagamentos, fechamento de comércio e paralisia do sistema de transporte, entre outras adversidades, que agora a população corre atrás para tentar retomar suas vidas. Anderson Luiz Ribeiro de Paiva, doutor em Engenharia Civil e professor associado do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Pernambuco, faz um balanço do índice do volume de chuvas que atingiu o Recife e sinaliza o que pode ser feito para evitar esse tipo de tragédia em áreas vulneráveis.
Tivemos alguns eventos subsequentes de chuvas elevadas. No dia 25 de maio, uma alta intensidade alcançando mais de 130 milímetros no dia, tendo sido o dia anterior já um dia com chuvas elevadas. Isso já nos traz grandes transtornos aqui na região. Poucos dias depois, no dia 28 de maio, tivemos outro grande evento extremo de chuva, com valores acima de 200 milímetros, onde nesse dia houveram as grandes perdas materiais, infelizmente também perdas de vidas. Se somarmos só esses dois dias dessa semana específica, o volume basicamente era o esperado dentro da média histórica para todo o mês de maio, o que já superou e muito os eventos intensos para a nossa cidade. Dessa forma, realmente tivemos caracterizado um evento extremo que atingiu a cidade de Recife e as cidades circunvizinhas. Falar um pouco, né, do nosso contexto na região de Recife, de forma ampla, região metropolitana. Temos uma característica de relevo de uma grande área de baixada, uma área litorânea, entrecortada por vários rios, riachos e córregos por toda a cidade, com cotas médias entre 2 a 10 metros. Esta área ela é entrecortada, né, ou circundada, né, por uma área de morros, né, que atinge cerca de 50 a 60 metros até quase 100 metros. Além desse fato, a ocupação urbana engoliu áreas nessas margens dos corpos hídricos, soterrou áreas de mangue e deixou poucas áreas impermeáveis. Essa configuração por si já nos traz grandes problemas e desafios para a drenagem urbana na nossa cidade, que atualmente não dá conta dessas chuvas elevadas, ocorrendo facilmente alagamentos por toda a cidade. Fato que ainda fica agravado quando coincide com a maré alta, onde temos toda a dificuldade do escoamento e do fluxo desses corpos hídricos em direção ao mar. Voltando ao evento que tivemos duas semanas atrás, onde atingimos infelizmente mais de 120 mortes já confirmadas devido a esses eventos, realmente foi um evento extremo de chuva muito intensa, que parece estar sendo intensificado com as nossas mudanças climáticas. No entanto, problemas como esses têm sido recorrentes na nossa região, como grandes áreas totalmente alagadas e os deslizamentos em áreas de morros, que vem ocorrendo sempre nesses eventos de alta intensidade. A ocupação em áreas ribeirinhas e áreas de morros, principalmente por pessoas de baixa renda, né? Nossa classe social mais frágil, essas pessoas acabam se sujeitando, né, a essas áreas de risco. Não fazem, na verdade, ocupam essas áreas por não terem outras oportunidades. Essas ocupações estão em total desacordo com o que se preconiza as habitações, o que a engenharia preconiza, sendo área de alto risco a esses problemas climáticos em eventos como esses. E aí devemos pensar, né, o que po poderia ser feito, né, para tentarmos, né, combater e deixar de haver essas perdas materiais e principalmente as perdas de pessoas, né? Precisamos pensar em políticas públicas com maior atenção a essas áreas vulneráveis. Não podemos apenas colocar a culpa nos eventos climáticos, porque esses sempre ocorreram. Já conhecemos os períodos chuvosos, apenas talvez está mudando as suas intensidades nessas precipitações, por exemplo. Precisamos ter atenção a essas moradias em áreas de risco, ribeirinhos e morros. É preciso chegar junto, repassar informações, orientações mais precisas e rápidas a essas pessoas. Sabemos que isso não poderá ser resolvido em curto prazo de tempo, mas precisam ser tomadas providências imediatas para iniciar esse trabalho de redução dos riscos. Pessoas nessas áreas, sem nenhum apoio, sem nenhuma orientação, mesmo tendo alguma noção dos riscos, acabam retornando a essas áreas problemáticas. De imediato, seria necessário um suporte à decisão ágil que possa gerar avisos, acompanhar essas famílias em áreas vulneráveis, para que eles se desloquem rapidamente quando se observar esses eventos mais intensos. A cidade precisa, além de obras estruturais, também de ações em planejamento não estruturais. Precisamos pensar, né, e planejar ações que sejam preditivas, preventivas, e não mais apenas as ações de recuperação após esses eventos, ou após nosso período chuvoso, por exemplo, na nossa região. As mudanças climáticas estão aí. Não é fácil, obviamente, mudar o que os gestores, a nossa população acabou gerando após séculos de ocupação desordenada, né, nossos problemas de grandes diferenças sociais, mas precisamos agir e cobrar do poder público essas ações.
Renato Coelho para o Podiaco Unesp.
Podcast Unesp.